O caso de hoje se passa em Brasília e é sobre uma garota que aos 19 anos teve seu destino interrompido por uma história que levantou algumas dúvidas quando descoberta até ser considerada completamente desvendada. Mas que mesmo assim, depois disso, ainda deixou algumas pessoas insatisfeitas quanto ao resultado das investigações. Esse vídeo é baseado em matérias e vídeos sobre o assunto. O que falaremos são informações já publicadas antes. Não temos a intenção de ser sensacionalistas ou de desrespeitar a vítima e seus familiares. Desde já pedimos o seu like e, se possível, nos siga nas nossas redes sociais. Hoje vamos conhecer o caso Natália Costa. Como eu disse, é um caso de Brasília que aconteceu em 2019, no mês de abril, na Asa Norte, uma área nobre de Brasília, mais especificamente em um clube chamado Clube Almirante Alexandrino, conhecido como Calex. Mas antes de falar do local onde tudo aconteceu, é interessante dizer quem era Natália Costa. Uma jovem de 19 anos, nascida e criada no Paranoá, uma região de Brasília. Ela desde pequena sempre foi muito bonita, o que sempre chamou muito a atenção. Era o tipo de pessoa que não passa despercebida quando chegava em um local e, por exemplo, era considerada a moça mais bonita da sua turma na faculdade. Em determinado momento da vida, ela decidiu usar essa beleza que ela tinha para fazer carreira, ou pelo menos que a aparência que ela tinha podia contribuir com outros sonhos que estavam em sua mente. Então ela decidiu começar uma carreira de modelo fotográfica, onde de fato ela conseguia dinheiro, era um trabalho novo para ela, mas que estava caminhando até que bem. O seu Instagram, inclusive, começava a alcançar cada vez mais gente, ela tinha cerca de 45 mil seguidores quando tudo aconteceu. Antes de ser modelo, no entanto, ela chegou a trabalhar como vendedora, além de ter ocupado outras vagas em outras empresas. E continuou assim, depois de ser modelo, já que não era sempre que apareciam trabalhos fotográficos. Sendo assim, em alguns dias ela fazia os chamados bicos, complementando assim a sua renda. E mesmo já tendo seu trabalho caminhando, ela ainda queria almejar mais. Então ela continuava estudando, mesmo depois de terminar o colégio. Isso com a ajuda de parentes, mais o dinheiro que ela conseguia. Ela cursava faculdade de jornalismo em uma universidade até o final de 2018 e naquele ano, 2019, continuou estudando, mas não o mesmo curso, ela passou a fazer letras em uma outra universidade, a Universidade de Brasília. Isso fazia cerca mais ou menos de 2 semanas. Sobre a sua personalidade, era uma pessoa muito simpática, que fazia amigos com facilidade e que sempre se deu muito bem com todos que a conheciam. Não se sabe de nenhum momento da vida dela que ela tenha arrumado alguma briga, tenha tido alguma desavença com alguém. Ela sempre foi uma pessoa muito tranquila e sempre focada em seus objetivos. As amigas contam que ela era muito carismática, sempre gentil e com um sorriso no rosto. Seus familiares dizem que ela adorava curtir a vida, viajar, e entre essas viagens ela ia para praias, passou um tempo no Rio de Janeiro, ia para cachoeiras, além de viagens ao exterior. Naquela época também, ela já não morava mais com a sua família. Ela morava sozinha em uma kitnet perto da casa da mãe, mas era um lugar somente dela. Quando foi no dia 31 de março de 2018, aconteceria um encontro de alguns amigos no clube conhecido como Calex, que é o Clube Almirante Alexandrino. É um local que pertence à Marinha do Brasil, onde as pessoas se associam, né, a esse clube e podem alugar algumas das instalações para eventos e festas particulares. Então, uma das áreas com churrasqueira do local foi alugada pelo filho de um dos associados. Essa pessoa então convidou alguns dos seus amigos e esses amigos acabaram chamando mais gente para esse encontro. Entre essas pessoas estavam Natália e mais 4 amigas dela. Elas chegaram ainda durante a tarde na festa, entre 3 e 3:30 da tarde. E lá, além do churrasco, haviam bebidas alcoólicas, música. Eles estavam ali para curtir uma tarde entre amigos, por mais que nem todos se conhecessem. Afinal, quem de fato organizou o encontro não conhecia a Natália e nem quem foi com ela, mas mesmo assim, como eram amigas de amigos dele, essa pessoa não viu problema nenhum em elas estarem por ali. Depois de algum tempo na festa, amigas da Natália contam que ela se mostrou interessada em um dos rapazes que estavam por lá. Segundo matérias, era um rapaz que até então ela não conhecia, que se chama Wendell. Essa questão de eles se conhecerem ou não acabou sendo contestada pela família posteriormente e acabou virando uma certa polêmica. Mas de fato, em matérias, se diz que eles se conheceram aquele dia. E quando se conheceram, ambos tinham bebido bastante, estando completamente alcoolizados. Isso segundo informações de pessoas que estavam presentes na festa. Uma das amigas da Natália conta que Wendell e ela conversaram, faziam brincadeiras entre eles, estavam flertando. Os dois haviam bebido bastante e o rapaz se afastou da área do churrasco, indo em direção onde havia alguns brinquedos infantis. A Natália foi com ele. Depois, eles foram para uma área onde havia uma ducha e, em determinado momento, os dois foram para uma área onde havia um lago. Isso já era por volta das 18 horas. Essa parte do lago já fica fora do campo de visão de quem estava na área do churrasco. As amigas acreditavam, nesse momento, que os dois, já que estavam flertando, iriam acabar ficando, tendo alguns momentos juntos, e logo voltariam. Mas é dito que depois de cerca de meia hora, o rapaz voltou, ainda bêbado, carregado por dois amigos, mas sem a Natália. O clube já estava para fechar, as amigas ainda perguntaram onde ela estava, mas ele disse que ela sumiu. E ainda falou outras coisas, porém, como ele estava bastante bêbado e não demonstrava clareza no que ele estava falando, era tudo meio embolado, típico de quem estava muito bêbado. Então as pessoas não deram muita atenção. Essa hora o clube já estava para fechar, então as amigas pegaram suas coisas, pegaram as coisas da Natália e eles foram então esperar no portão para ver se ela aparecia. Depois de um tempo, ela não apareceu. Sendo assim, as amigas ainda entraram em contato com os seguranças do clube e pediram que ele as ajudassem a procurá-la. Disseram que ela não tinha saído e eles voltaram então para dentro do clube, procuraram em todos os locais que eles conseguiram pensar que ela estivesse. Mas ela não foi encontrada. Nesse mesmo momento, o Wendell e outras pessoas da festa já tinham ido embora. E o rapaz teria ido a uma lanchonete e uma das amigas, segundo matéria de um jornal, conta que recebeu uma ligação de uma outra pessoa que conhecia a Natália, dizendo que a viu nessa lanchonete onde o tal rapaz tinha ido. As amigas dela dizem que não seria a primeira vez que a Natália sairia de uma festa sem avisar ninguém. Então, elas acharam bem possível, sim, que isso tivesse acontecido. Quem era essa pessoa que teria visto a Natália, não se sabe. Mas o fato é que as amigas resolveram ir embora. Elas foram então para um encontro em uma outra casa de um outro amigo e esperavam que em algum momento a Natália desse algum sinal de onde estava e com quem ela estava. Porém, as horas se passaram e ela não fez contato com ninguém. No dia seguinte, ainda sem nenhuma informação da Natália, as amigas dela começaram então a fazer posts em redes sociais para tentar descobrir qualquer informação de quem a teria visto pela cidade. Mas ninguém até então sabia onde ela poderia estar. Já mais preocupadas, foi feito um registro na polícia sobre o desaparecimento. A família dela só ficou sabendo do desaparecimento pelas redes sociais. E como era dia 1º de abril, eles chegaram a pensar que era alguma brincadeira da Natália. Inclusive, na tarde do dia da tal festa, ela tinha mandado uma mensagem de áudio para a mãe, dizendo que estava no clube e que logo iria embora, que iria vê-la, porque ela ficou sabendo que a mãe teria passado mal. Mas uma prima dela ligou para o telefone dessa amiga que estava procurando e soube da história completa. Então, a família se reuniu e foram também para a polícia. Buscas tiveram início oficialmente, principalmente no clube onde ela foi vista por último. Quando foi no mesmo dia, 20 horas após o desaparecimento, infelizmente uma notícia surgiu. Um corpo de uma mulher havia sido encontrado pelos bombeiros boiando no lago Paranoá. Seria uma mulher entre 20 e 30 anos e estava vestida com short e blusa. Haviam também algumas escoriações no corpo. De acordo com amigos, o corpo da jovem teria marcas de mordidas e arranhões, mas não tinham sinais de abuso. Familiares foram então até onde estava esse corpo e conseguiram identificar que era Natália. O desaparecimento então passou a ter novas classificações. Poderia ser um afogamento, feminicídio ou suicídio. todas as possibilidades seriam investigadas. As amigas da Natália contaram sobre a questão do tal rapaz ter voltado do lago sem ela, e então ele era tratado como pessoa de interesse no caso, digamos assim. Esse rapaz, o Wendell, assim que soube de tudo, se apresentou espontaneamente na delegacia, onde o caso estava registrado, para contar o que sabia, ou seja, a sua versão do que aconteceu naquela tarde, no momento em que estavam somente os dois, fora do campo de visão de quem estava na festa, né, no churrasco. No momento em que ele prestava depoimento, foi identificado uma mordida na altura de um dos seus antebraços, que inicialmente pareceu suspeito para algumas pessoas, já que poderia ser uma marca de uma possível tentativa de autodefesa. Porém, essa mordida foi explicada pelo rapaz como uma brincadeira feita por Natália. Mas como assim? Segundo ele, os dois estavam na festa, ele inclusive diz que não conhecia a Natália realmente e nesse dia tinha ido com a namorada dele nessa festa. Em determinado momento, a namorada dele teria saído da festa para comprar mais bebida com outras pessoas. E com ele sozinho, ele diz que a Natália teria se aproximado dele em um momento que ele estava meio que afastado dos demais, ele já tinha bebido bastante e tinha ido meio que ficar na dele por um tempo, esperar melhorar a bebedeira. A Natália se aproximou, os dois conversaram e parecia que havia um interesse da Natália nesse rapaz. Ele teria dito para ela que tinha namorada e nesse momento ela teria dito, abre aspas, e o que a sua namorada vai pensar sobre isso? E teria dado a tal mordida no braço dele, o que seria aí uma brincadeira aparentemente para causar ciúmes na namorada dele. Depois disso, ela chamou o rapaz para ir até o lago que havia ali perto com ela, mas ele teria recusado e ficou deitado numa parte da grama para se secar da ducha que ele tinha tomado, e ela teria ido sozinha para o lago. Ele ficou ali deitado, olhando para o céu, aproximadamente uns 5 minutos, e diz que quando voltou a olhar para o lago, a Natália não estava mais lá. Então, ele achou que simplesmente ela tinha ido embora para a área do churrasco novamente. Em um depoimento de uma das amigas da Natália, consta que o Wendell, devido ter bebido muito, estava realmente deitado no chão, de olhos fechados, como se estivesse de fato dormindo ou esperando talvez o efeito da bebida passar. E a Natália, para fazer uma brincadeira com ele, teria jogado bebida nele para ele acordar. E disse para ele acordar que ele já estava ficando muito louco e estava passando vergonha. Tudo isso em tom de brincadeira, segundo essa amiga. E ele respondeu, você é muito linda, elogiou mais e disse quero ficar com você. Tudo em tom de brincadeira, segundo essa amiga. O rapaz teria se levantado e caminhado até uma área onde havia alguns brinquedos infantis e a Natália teria ido com ele. Foi quando ele se sentou num balanço que tinha um parquinho e a Natália ficou no colo dele. Logo em seguida, os dois caíram, saíram e começaram a correr um atrás do outro. Eles desceram rumo ao lago e depois saíram do campo de visão dessa amiga. Outras amigas dizem que ela tinha bebido vodka com suco de saquinho, além de cerveja, mas que não tinha feito uso de drogas. A polícia foi então verificar se havia dentro do clube alguma câmera de segurança que corroborasse ou que negasse essa versão tanto do Wendell quanto dessa amiga para saber o que de fato aconteceu em todos os momentos e realmente havia uma câmera que filmava a parte do lago onde a Natália e o Wendell estavam. Essas imagens mostram a moça entrando no lago junto com o rapaz, o que contradiz o que ele tinha dito que não tinha aceitado o pedido dela para entrar no tal lago, o que foi muito suspeito. Eles caminham pela água e os dois se abaixam em determinado momento como se quisessem ficar submersos. Depois de alguns instantes, somente o Wendell levanta e caminha para a margem do lago. Ele para, olha para trás, percebe que a Natália não saiu da água, então ele senta na beira do lago, volta para o lago novamente, se abaixa na água de novo, anda um pouco por ali, sai mais uma vez sozinho, e ele faz isso pelo menos mais duas vezes, de entrar e sair sozinho da água, como talvez se realmente estivesse procurando por ela, até que ele sai do lago e sai do campo de visão da câmera. Sobre a contradição de antes de dizer que não tinha entrado no lago e a câmera mostrou que ele entrou, ele acabou voltando atrás, dizendo que por estar muito bêbado, ele não se lembrava de tudo que aconteceu. Mas ainda afirma que a Natália simplesmente não saiu da água junto com ele, sem ele saber o que houve com ela. Surgiu ainda um vídeo do rapaz depois desse churrasco na tal lanchonete que ele teria ido, e de fato nessas imagens ele parece ainda bastante bêbado cambaleando e entra na lanchonete. Quando a família viu essas imagens do lago, eles já tinham a convicção de que se tratava de um homicídio. Ainda mais que, segundo eles, a Natália teria dito para a família que estava namorando um garoto que morava na Asa Norte, mas que esse namoro teria terminado alguns dias antes daquele fim de semana. Então, para a família, ele seria o rapaz e não teria aceitado o fim do namoro e afogado a Natália. As imagens do lago são de baixa qualidade, não dá para ter certeza do que eles estavam fazendo, se estavam de mãos dadas, por exemplo, se ele forçava ela a entrar no lago, tudo é meio nebuloso, mesmo com as imagens. Laudos seriam feitos no corpo para saber a real causa da morte e se os ferimentos que apareciam eram causados por alguém ou se era por alguma outra coisa, como marcas de queda ou por ser arrastada pela correnteza ou a fauna local. A família ainda diz que ela não estava bêbada porque tinha mandado áudio para a mãe e não mostrava nenhum sinal de embriaguez, porém, tudo isso seria verificado tecnicamente. A namorada do Wendell também prestou depoimento e disse que o rapaz estava com a fala enrolada no momento e repetia o tempo inteiro que a menina estava no lago, mas todos ficaram rindo dele pela maneira que ele falava. Ela ainda disse que o namorado não é muito forte para bebidas e no dia da festa havia ingerido vodka, o que o deixou, como ela diz, muito doido, sem sequer conseguir ficar de pé. Nessa altura, já se sabia que a Natália tinha se afogado, pois havia águas nos pulmões. Essa era a causa da morte. Mas ainda não se afirmava nem se sabia se era um ato criminoso ou acidental. Havia sido feito também um exame na mordida do braço do rapaz para se ter certeza de que era de Natália. Alguns dias depois, isso foi comprovado. Ela havia mordido o braço dele e saíram também resultados de exames toxicológicos que apontaram o uso de algumas substâncias pela Natália, pelo menos 24 horas antes da sua morte. Foi comprovado, além do uso de álcool, o uso de êxtase, cocaína e anfetaminas. O que ao mesmo tempo pode ter feito com que ela perdesse um pouco da noção do que fazia e até mesmo sentidos, afetando a sua capacidade de nadar ou tirado a sua capacidade de se defender. A defesa do rapaz alegava uma coisa e a família o contrário. Faltavam ainda respostas de exames das escoriações encontradas no corpo, algumas marcas que a família acreditava serem resultados de uma agressão. Mas alguns dias se passaram e esses resultados saíram. Para os peritos, todas as marcas foram feitas após a morte da menina por afogamento e indicam que todas elas foram feitas pela forma com que o corpo foi arrastado pela correnteza. E as que pareciam mordidas seriam feitas pela fauna do lago, descartando qualquer tipo de agressão. Concluindo que foi um afogamento acidental, onde Natália pode ter perdido a noção de como nadar ou se desequilibrou e acabou se afogando. Além disso, a polícia diz que ouviu 35 pessoas envolvidas de alguma forma com Natália nesse dia, 32 estavam no local do churrasco. No entanto, algumas incoerências continuaram, como por exemplo a questão de que as suas amigas disseram ser normal que ela saísse da festa sem avisar, e a família disse que ela jamais faria isso. As amigas disseram que ela não sabia nadar, mas a família disse que ela sabia sim e tinham vídeos de viagens onde a menina mostrava isso. A família disse que ela já conhecia o rapaz e teria namorado com ele antes, mas ele e quem o conhecia diz que eles não se conheciam, que foi aquele dia que eles se conheceram. Foi até feita uma análise de dois telefones que a Natália tinha para saber se eles já haviam conversado antes, mas esses resultados ou não foram publicados ou eu não consegui encontrar. São muitas informações e algumas podem acabar passando. Existe ainda a questão de que ele teria dito que não entrou no lago e depois voltou atrás. Com esse resultado de afogamento acidental, houve protesto, obviamente, por parte de quem não acredita nessa resposta, tanto da família quanto de alguns amigos. Porém, a autoridade responsável pelo caso continuou afirmando que nenhum laudo aponta qualquer tipo de agressão por parte do rapaz, e que ele cometeu sim um crime, mas não de feminicídio, e sim de omissão de socorro. A partir do momento em que ele saiu da água, percebeu que ela não saiu, então já que ele não conseguiu retirá-la de lá ou encontrá-la, ele deveria ter pedido a ajuda de alguém. Por mais que a namorada dele disse que ele falou que a menina tinha sumido e estava no lago, mas ninguém entendeu direito o que ele tinha falado ou não deram a devida atenção. E também foi levantada a questão das amigas que perceberam que ela não voltou e só foram dar falta dela quando o clube já estava fechando. A família ainda diz que, ao invés de irem para outro local, eles deveriam ter procurado mais e avisado sobre o desaparecimento dela de imediato, e não simplesmente achar que tudo bem, uma hora ela aparece. Uma questão que, para algumas pessoas, inclusive familiares, também é uma omissão de socorro. Outra coisa que não foi questionado é quem teria dito que viu a Natália na lanchonete onde esse rapaz estava. Eu não consegui localizar se isso foi checado, porém algumas coisas permanecem em segredo de justiça. Por fim, o Wendell, segundo matéria em um grande portal de notícias, teve o processo arquivado e, em acordo homologado pelo segundo juizado criminal de Brasília, a pena dele foi convertida em prestação de serviços comunitários. A decisão da justiça ocorreu em 8 de agosto de 2019. De acordo com o Ministério Público, não foram encontrados indícios de participação do rapaz no caso, e sim a omissão de socorro. Durante a audiência, o Ministério Público propôs a pena alternativa, que o rapaz aceitou. Ele cumpriria, então, nos 180 dias seguintes, 144 horas de trabalho comunitário, e caso falte sem alguma justificativa, o processo seria reaberto e ele responderia criminalmente. O indiciamento por omissão de socorro foi concluído 28 dias depois da morte da Natália. O delegado do caso ainda disse que, abre aspas, entendemos que ele não tinha condições físicas de retirar a vítima da água, mas poderia ter gritado por socorro, fecha aspas. Esse caso foi uma sugestão dos inscritos, comente se você já conhecia, se é da cidade, pode dizer algum detalhe que eu deixei passar, como foi a repercussão dessa história local. Algo que complemente o conteúdo ou a sua teoria, sobretudo se você não concorda com o resultado. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.